Mensagem número 34. Porque Ele ressuscitou.
Suponhamos que Jesus não tivesse ressuscitado. Onde nós estaríamos? O que você estaria pensando? Que segurança você teria sobre qualquer coisa nesta vida? Que confiança você teria? O que você pensaria sobre a morte? O que você pensaria sobre a existência de vida após a morte? O que você estaria pensando? São perguntas e mais perguntas que eu e você temos. E Deus sabia que nós teríamos todas as perguntas e foi por isso que Ele levou o apóstolo Paulo a respondê-las por nós. Suponhamos que Jesus não tivesse ressuscitado. E algumas vezes nós temos que deixar estas coisas passarem e pensar, bom, você sabe, mas... Mas algumas vezes nós precisamos olhar para elas diretamente. E qual seria o resultado? Eu quero que você vá até 1 Coríntios capítulo 15, porque Paulo responde cada uma destas questões. Eu quero que nós pensemos sobre o título desta mensagem, Por que Ele Ressuscitou? Então ouça o que ele diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, começando no versículo 12. Paulo diz, Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Pense sobre isso, porque a verdade é que se você nunca recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, sua ressurreição fica sem sentido para que você se preocupe. Ele ressuscitou dos mortos, mas se você não crê em Jesus, você também não acredita que Ele ressuscitou. E você não acredita em nada do que a Bíblia ensina. E você vê a vida cristã como qualquer outro tipo de religião. Veja o que ele diz, porque a verdade é que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, mas se ele não tivesse, veja o que diz o versículo 14 de 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a sua pregação. Isto significa que ela é vazia e sem sentido. Nossa fé é vã, isto é, vazia, sem fundamento. No versículo 15 diz que nós somos falsas testemunhas. Nós estamos dizendo às pessoas algo que não é verdade. E no versículo 17, se ele não ressuscitou, nossa fé é vã. Isto é, nós passamos todo o tempo lendo a Bíblia e falando para as pessoas sobre coisas espirituais, tudo em vão. É uma total perda de tempo. E além disto, ele disse ainda mais que permanecemos em nossos pecados. Isto é, se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós ainda estamos vivendo com nossos pecados. Estamos debaixo de culpa e juízo pelos nossos pecados. Veja agora os versos 18 e 19. 1 Coríntios 15, 18 a 19. Neste caso, também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. São todos os nossos entes queridos, que morreram e pensamos que estão com Cristo. E agora? Eles pereceram. Somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Agora, pense nisto sob a luz do que a Bíblia ensina e vejamos sobre a verdade de Jesus Cristo ressuscitado e por que Ele ressuscitou. Que tipo de confiança nós temos? Isto é, que diferença faz em nossa vida? Que diferença que faz o fato de Jesus Cristo estar vivo? Bem, porque Ele ressuscitou, nós, certamente, temos a confiança que nosso Deus está vivo. Porque, veja, não é simplesmente porque alguém disse, bom, Jesus, o pregador itinerante, curandeiro, médico, etc. Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Existe Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, pessoas da Trindade. E então, quando ele andou com seus discípulos, por exemplo, ele discutiu com fariseus e saduceus, e era difícil para eles entenderem o fato de quem vê Jesus vê o Pai, porque ele veio para revelar o Pai. E então, quando você o tem visto, você tem visto o Pai. Portanto, o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado dos mortos é a confiança e a prova de que nós precisamos para conhecer o nosso Deus e saber que Ele é Deus, diferente de outras religiões que existem no mundo, porque eles têm seus túmulos e seus chamados deuses, eles têm tudo isso. Mas eu quero agora que você volte para as Escrituras, onde ela nos dá uma boa descrição delas. Isaías 46, de 5 a 10. Com quem vocês vão comparar-me ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam um ourives para transformar isso num deus. Inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e o carregam. Põem-no em pé em seu lugar e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembrem-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Pense sobre isto. Se você não crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e você está adorando alguma coisa ou alguém, ele diz que você é digno de pena, porque você não tem segurança em coisa alguma. Porque a história da humanidade é esta, que todos um dia irão morrer. E então? A Escritura deixa bem claro. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9:27. Por quê? Porque nós temos um Cristo ressuscitado. Nosso Deus está vivo. Nosso Deus não está morto. Ele não pode ser feito de pedra, ouro, prata e algum tipo de esmeralda, qualquer tipo. Nosso Deus não é um Deus que pode ser feito. Nosso Deus é o único Criador de todas as coisas. Ele é Jeová Deus, absoluto em fidelidade, infinito em poder. Não há outro como Ele, nenhum outro como Ele. Então, todos os deuses do mundo foram criados pelo homem, exceto Deus vivo, que é Jeová. E Jesus Cristo veio ao mundo para revelar como Deus é, um Deus com um incrível e incondicional amor. E ele ressuscitou para validar, provar, ouçam, para estabelecer de uma vez por todas que nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Porque todos os outros deuses e seus túmulos ou estão cheios de alguém ou está clamando por ressurreição. E existem inúmeras provas que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então você diz, bom, se ele está vivo, então o que ele está fazendo? A Bíblia diz muito claramente em Hebreus, e diz assim, ele está sentado à direita do Pai. Hebreus 8:1, 10:12 e 12:2. Isto é, nosso Deus não é um Deus que está longe, em algum lugar, fazendo coisas que não temos certeza do que é, mas veja o que diz Hebreus 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele é um Deus vivo, e ele diz, por exemplo, no versículo 12 do capítulo 10 de Hebreus, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Onde ele está? Ele está sentado à direita do Pai. O que ele está fazendo? Ele está intercedendo a nosso favor. Ele é um Deus que cuida, que ama, que ouve e que responde nossas orações. Ele é um Deus que realmente nos defende pelos nossos pecados, perdoando-nos continuamente. Ele é Deus, o Senhor Jesus Cristo é Deus, o Filho que diz, eu estou indo preparar-vos lugar, e onde eu estiver, vocês estarão também. João 14:2. Então ele está trabalhando nisto. E ele é também o Salvador que ressuscitou e disse aos seus discípulos: eu estou indo, mas eu não estou deixando vocês órfãos. Eu voltarei. João 14, 18. Eu enviarei a vocês o Espírito Santo. João 14, 16. E deste modo todo crente passa a ser templo do Espírito Santo, assim que recebe Cristo como seu Salvador. E deste modo todo crente passa a ser templo do Espírito Santo, assim que recebe Cristo como seu Salvador. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, não importa quem você é, se você estiver disposto a confessar os seus pecados e pedir a Ele que limpe-os dos seus pecados, Ele vai recebê-lo como um de seus filhos. Nosso Deus está vivo. Nós dizemos: Ele ressuscitou. Sim, Ele ressuscitou. E Ele está vivo. O onipotente, ouçam, supremo, governador, soberano deste universo. Tudo está sob seu controle. Todas as coisas estão em suas mãos e em sua presença. E é por isso que cantamos com grande alegria: Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia, porque Ele é o Senhor ressurreto. Agora somente isso. Nós temos esta confiança porque Ele ressuscitou. Os nossos pecados são perdoados. Se, por exemplo, como o apóstolo Paulo disse, se ele não tivesse ressuscitado, ele disse o que aconteceria? Nós permaneceríamos nos nossos pecados. Como você e eu saberíamos que estaríamos perdoados dos nossos pecados se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos? Antes de tudo, nós não teríamos nenhuma prova que nosso Deus está vivo se ele não tivesse ressuscitado. E eu penso naquelas pessoas que se curvam para todo tipo de imagem e acreditam em todo tipo de deuses, mas eles não têm nenhuma prova de que os seus deuses estão vivos. E ele disse em Isaías: você sabe que eles curvam para imagens que não podem ouvir, não podem responder, não podem se mover. E se você notar o que ele disse, eles as carregam em seus ombros. Eles as fizeram porque eles são coisas, não uma pessoa, não tem forma de vida. E o cristão é o único que pode dizer: nosso Deus não somente veio, nosso Deus não somente morreu numa cruz pelos nossos pecados, mas nosso Deus ressuscitou dos mortos. Ele está vivo, agindo na vida de cada um de seus filhos hoje, agindo em cada cultura, em cada época e tempo, em toda circunstância e situação, Deus reina. Esta é a razão por que nós cantamos com tanta confiança: nós estamos sendo críticos com alguém? Não. Nós somente estamos dizendo o que é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Alguém diz: bem, mas você sabe que outras pessoas também têm seus livros e bíblias. Eu entendo isto. Vamos pensar, cada um de nós que foi salvo teve sua vida pessoal transformada. E isto não é algo que aconteceu para acreditarmos no além. Isto é algo que realmente aconteceu conosco. Nossos pecados foram perdoados. Jesus Cristo veio a este mundo. Ele diz em Mateus 20: eu vim para dar minha vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Ele veio como nosso substituto. Tomou o nosso lugar, pagou as nossas dívidas pelos nossos pecados. Pense sobre isto. Cada religião no mundo, se tiver algum tipo de perdão, como eles o obtêm? Eles têm que fazer boas obras, ter boas condutas, ter bom comportamento. E não tem ninguém que consegue ter este tipo de conduta ou comportamento, ser bom todo o tempo. Bom, quantos pecados você cometeu antes de ser salvo? Quantas coisas boas você teve que fazer na sua religião anterior para que o seu Deus o aceitasse? Se você se deixar levar somente pela razão e deixar a fé de lado, você não pode chegar à resposta certa. Como você sabe que os seus pecados foram perdoados? Nós sabemos que fomos perdoados porque Cristo ressuscitou dos mortos e a sua ressurreição valida tudo mais. Ele disse: porque se ele não tivesse ressuscitado, nós não saberíamos. Porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. Se ele pode vencer a morte e criar um mundo, ele pode perdoar os nossos pecados. Esta é a certeza que nós temos. E esta certeza é baseada em algo real. É baseado na verdade da palavra de Deus. É baseado na experiência que sempre está em concordância com a palavra de Deus. Sempre que você ouvir de alguém sobre alguma incrível experiência espiritual e estiver em contradição com a palavra de Deus, esqueça essa experiência. Vá para a palavra e descubra o que Deus diz a respeito. Então, porque ele ressuscitou, nós temos esta incrível certeza que o nosso Deus está agindo, envolvido com as nossas vidas, e nós vemos os resultados. Nós oramos e Deus responde nossas orações. Nós vemos Ele trabalhar no coração das pessoas, vemos Ele trabalhar em nossas vidas. Nós temos todo tipo de evidência que prova que nosso Deus está vivo, e nós também temos provas de que nosso Pai Celestial perdoa os nossos pecados. Por quê? Você pede a Ele que perdoe os seus pecados. Você se lembra que Ele disse que é o nosso substituto. Você pediu para que Ele limpasse você. O que aconteceu? Você saiu dali perdoado, a culpa se foi, e você teve esta incrível sensação de ter novo relacionamento, uma nova amizade com o Senhor Deus, porque Ele é real. Você pode criar este tipo de coisa. Quando é real, quando Ele é real em seu coração, você não tem que se preocupar em se defender. Você somente vive porque sabe que Ele está vivendo dentro de você. Nosso Deus é real, nós somos seus filhos perdoados. O que Ele fez por nós não pode ser desfeito. Ele morreu na cruz por nós. Ele disse, minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Eu lhes dei a vida eterna e elas jamais perecerão. João 10:28. Não pode ser desfeito. Meu Pai e eu somos um. João 10:30. E Ele disse, eles estão nas mãos do Pai. Ninguém pode tirá-los das mãos do Pai, João 10:29. Nunca poderá ser desfeito. Pense sobre isto. O que Deus fez em sua vida nunca poderá ser desfeito. Ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3:16. Ele não disse, mas vida eterna. Quanto tempo é a vida eterna? É viver para sempre, é qualidade de vida e também é sem fim. E é por isso que você e eu estamos cantando louvores a Deus e agradecemos a Ele pela ressurreição e pelo que ela significa para nós, porque nós sabemos que é real e pela incrível experiência pessoal em nossas vidas. Eu creio que a certeza que temos não é somente por termos nossos pecados perdoados, mas porque vamos viver para sempre. Alguém diz, bem, e como você sabe disto? Vamos pensar sobre isto. Primeiro, porque Jesus disse e Ele nunca mente. Segundo, cada promessa que Ele fez foi cumprida, exceto o que Ele disse a respeito de sua volta, que ainda está para acontecer, e sobre o juízo que está vindo. Mas quando você pensa em tudo que Jesus disse, Ele nunca disse uma mentira. Ele nunca erra. Ele jamais errou, claro. Exatamente como Ele disse, tudo aconteceu. Ele disse, eu vou dar a minha vida. Eles vão me crucificar, mas na verdade eu vou dar a minha vida. Mas eu também vou levá-la para cima. Veja, o teste que comprova a veracidade é que Jesus Cristo é real, é o fato dele ter ressuscitado dentre os mortos. Ele foi morto, eles o crucificaram e o sepultaram. Alguém pode dizer que aquilo foi somente um estado de sonolência. Bom, estado de sonolência está muito longe do que aconteceu realmente. Isto é só o mundo não cristão tentando explicar o milagre da ressurreição. Veja, se Deus criou o mundo, ressuscitar seu filho não seria uma grande dificuldade. Se ele pode entregá-lo, ele pode chamá-lo de volta. E Jesus Cristo é o Senhor vivo. Ele não está, escute bem, ele não está somente vivo, mas ele fará você e eu vivermos para sempre. Voltando para João, capítulo 11, onde ele diz para Maria e Marta, e especialmente quando ele fala sobre ser amigo delas, mas quando Lázaro morreu, pareceu que ele chegou atrasado, pelo menos nós pensamos. Ele chegou tarde, eles pensaram também que ele chegou tarde. Pareceu que ele chegou tarde, mas não foi tarde. Veja o que ele diz para ela no capítulo 11, versículos 24 a 26 de João, João 11, 24 a 26. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Isto é, espiritualmente, fisicamente nós morremos, mas não espiritualmente. Você crê nisso? E ela disse, claro, eu creio. Deixe-me perguntar uma coisa. Se você não acredita em Jesus Cristo, o que vai acontecer quando chegar a morte? E você diz, bom, a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disto o juízo, Hebreus 9, 27. Não tem como separar a morte da vinda de Jesus Cristo. Então o que você fará? Quando chegar a hora da sua morte e você não tiver Cristo, ouça, você não terá nada que é real. Você não tem realmente nada que você pode se agarrar, que você sabe no seu coração com absoluta certeza que você não tem a verdade da palavra de Deus. Alguém diz, eu somente irei desaparecer. Não, você não irá. Você não irá desaparecer. Está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disto, o juízo. E aí? Não é interessante que você vive tão ocupado com a sua vida que nem pensa sobre morrer? Você entra no seu carro, você pega a estrada, você não chega em casa. Você nem mesmo chega ao hospital, você nem saiu do seu carro, você morreu instantaneamente. Ou você está andando, fazendo suas coisas rotineiras e de repente você tem um ataque do coração e morre. E num instante você se foi. E quando as pessoas dizem, bom, eu vou começar a pensar nisto e vou me preparar para estes dias, quando será esses dias? E depois, que certeza você tem de que estes dias estarão lá? Ou que certeza você tem de que viverá até o fim destes dias? O problema e a questão é, à luz do maravilhoso dom da ressurreição de Cristo e a certeza que nós temos, o que você tem feito para se preparar para morrer? Porque a verdade é que se você não estiver preparado para viver até estar preparado para morrer, acontecerá em algum momento da vida. E você pode encobrir isto e dizer, bom, você sabe, eu não tenho sido tão mal e todas estas coisas. Esta é a sua opinião. Quando nós começamos a falar o quão bom nós somos, nós sempre encontraremos alguém que nós pensamos ser melhores e dizem, bom, eu sou tão bom e assim por diante, e eu imagino que você possa achar um grupo de membros de igreja. Você poderia dizer, eu estava vendo nas Escrituras e certamente se eles chegaram lá, eu também chegarei lá. Não necessariamente. Veja em 1 Coríntios capítulo 15 por um momento e vamos voltar neles ainda mais duas ou três vezes. Mas veja no capítulo 15 o que Paulo diz no versículo 26. Ele diz, 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas isto é a morte e nós sabemos disso. Ele disse, por exemplo, no mesmo capítulo, nos versículos 54 ao 58, quando, porém, o que é corruptível, isto é, o corpo corruptível, se revestir de incorruptibilidade, isto é, nós teremos um corpo renovado, e o que é mortal, nós, de imortalidade, não existirá morte. Então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, baseado no quê? Na ressurreição, na promessa, na esperança, na certeza. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Por quê? Pelo simples fato de que nós temos o presente da vida. Pense nisto, Deus te deu o dom da vida para você viver sua vida de maneira que você o honre e glorifique. Nossa conduta e comportamento e nosso trabalho devem honrá-lo. E quando eu penso sobre pessoas que vivem suas vidas inteiras sem Cristo e da sua própria maneira, não da maneira de Deus, eles buscam somente a vontade própria, não a vontade dele. Eles fazem o trabalho do jeito que querem, ao invés de fazer o trabalho para Deus. Fazem de qualquer maneira. Eles passam a maior parte do tempo, ou todo o tempo deles, fazendo o que querem, do jeito que querem, e nunca dão a Deus nenhum dos seus pensamentos. E, de repente, eles vão morrer e pensam, quer saber? De alguma maneira, tudo vai dar certo. Você já ficou ao lado da cama de alguém que está morrendo e você sabe que a qualquer momento pode ser o último suspiro dela? Uma pessoa que nunca creu em Jesus Cristo. Você fica ali junto, olhando. Não existe alegria, nem certeza, nem confiança e nem esperança. Seu rosto não tem expressão de segurança ou alegria. Eles não falam sobre Jesus, sobre Deus ou sobre a Bíblia. Só o que há é aquela sensação horrível de um vazio sombrio. Sabe por quê? Porque eles chegaram ao fim da vida depois de terem desperdiçado toda a vida, perdido o propósito pelo qual Deus os criou e os colocou neste mundo, e estão sem esperança, tudo acabado. Eles vão morrer, eles sabem que vão morrer e não podem fazer nada a respeito. Todo o seu dinheiro, todo o seu prestígio, toda a sua influência, todas as suas posses, toda a sua popularidade, tudo o que tinham foi-se como areia. Eles estão sem esperança, sem ajuda, prontos para dar um passo para uma eternidade desconhecida. Isto é o que você quer fazer? Você é tão egoísta ao pensar que, de alguma maneira, pode viver sua vida sem Cristo, só porque você não acredita. De alguma forma, ele vai abrir uma exceção para você? Ele não vai. Existe uma vida depois desta. Ouça com atenção. Você irá determinar onde passará sua eternidade. Você determinará. Mas existe uma vida depois desta. E Jesus veio para dar-nos esta vida. Ele disse dar a vida e dar com abundância, Efésios 3:20. E ele está disposto a encher você com o Espírito Santo para que você tenha uma vida de realização e felicidade, alegria e paz e contentamento. Através das dificuldades, dos momentos difíceis, dos mais difíceis, existirá uma sensação de segurança. Meu Pai está comigo. O Senhor Jesus Cristo está comigo. O Espírito Santo está comigo. Mas pensando sobre o fim da vida e como você deixou sempre isso de lado e rejeitou todos estes anos, agora que você chegou neste momento crítico e leu nas Escrituras e descobriu que toda a sua bondade sem Cristo é como pano sujo, desagradável, mal cheiroso, você diz, mas aqui estão as coisas que eu fiz. Quer saber? Não existe nenhum só versículo na Bíblia que diz que Ele, Deus, aceitará você baseado no que você fez. Ele aceita você e eu baseado no que Jesus fez na cruz 2000 anos atrás, quando Ele morreu em nosso lugar. Isto é o que vai determinar. Este é o caminho que você deve olhar e seguir, que determinará o que irá acontecer com você quando morrer num destes momentos. No momento você estará aqui nesta terra e no próximo estará na eternidade. Você pode recusar, pode rejeitar, pode rir, pode zombar, mas você sabe que isto não vai mudar. Não se muda a verdade. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, a Escritura diz, e depois disto, o juízo, Hebreus 9:27. Uma das coisas que torna isto tão útil para nós é o fato de que quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Ele nos deu a certeza de que nós também iríamos ter uma experiência de ressurreição. Ele fala nos capítulos 5 e 6 de João, a ressurreição da vida, a ressurreição da morte, versículo 29. Esta será a ressurreição que ele diz. Então eu quero que você volte no capítulo 15 de 1 Coríntios por um momento e olhe o que as Escrituras dizem neste capítulo. Ele diz que nós seremos ressuscitados. E ele diz que a ressurreição é uma ordem, versículo 23. Mas cada um por sua vez. Agora, o que isto significa é que vem primeiro, segundo e assim por diante. Cristo as primícias e depois. Isto é, Jesus é o primeiro que morreu e ressuscitou, e não morrerá jamais. Lázaro ressuscitou, mas Lázaro eventualmente morrerá de novo. Outros ele ressuscitará, mas eventualmente morrerão de novo. Então, primeiro Jesus, as primícias, continuando no versículo 23, os que são de Cristo na sua vinda. Isto é, por exemplo, quando Jesus Cristo voltar, os corpos dos santos que já morreram e que foram salvos, seus corpos serão ressuscitados da sepultura. E isto é o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6. Eles serão ressuscitados. Se fosse para ele vir agora, Jesus primeiro, corpos dos que morreram, e então os nossos corpos seriam transformados de acordo com a sua imagem, ele disse, então cada cristão irá ter uma experiência de ressurreição. E pense o quanto Deus é completo. Ele não somente salva nossas almas, mas no fim salva nossos corpos, isto é, nosso corpo vai ser ressuscitado. Ele diz que será transformado à imagem do corpo do seu filho. Por exemplo, veja em Filipenses capítulo 3, começando no versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita e coloca todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. O que significa que nossos corpos serão ressuscitados, e serão ressuscitados em conformidade com seu corpo glorioso, que significa que nossos corpos vão ter a mesma substância que seu corpo ressurreto. E nós seremos capazes de vê-lo, nós seremos capazes de nos mover de um lado para o outro. Nós teremos uma vida no céu e com estes corpos ressurretos. Ele disse que teremos corpos semelhantes ao seu corpo. Nós não iremos parecer com ele, mas a substância dos nossos corpos será a mesma, com atenção, com tempo e espaço ilimitado. Então, cada cristão tem esta promessa. Ele disse, por exemplo, voltando ao primeiro capítulo de Coríntios, por um momento, no capítulo 15, ele entra em muitos detalhes, mas não vamos nos deter a isto, exceto mostrar o que ele fala sobre os nossos corpos. Ele diz, 1 Coríntios 15, 42 a 44, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo, é assim que o nosso corpo é semeado, que é semeado e perecível, nós temos doenças, enfermidades, cicatrizes, e ressuscita imperecível. E não morrerá jamais, não morrerá jamais. É semeado em desonra e ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado com corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ele entra em vários detalhes nesta passagem onde fala sobre nossa ressurreição. A verdade é que nós seremos ressuscitados. Agora veja, alguém pode dizer, mas eu nem sou cristão. E sobre mim? Você será ressuscitado, mas a ressurreição da morte. É uma ressurreição que levará você ao grande trono branco do julgamento, que é mencionado no Apocalipse, capítulo 20, que será o momento onde você prestará contas sobre sua vida. E no julgamento você não gostaria de estar lá, porque você, sendo salvo ou não, será julgado porque você morreu sem Cristo. E você será julgado por suas obras. Veja, quando você rejeita Jesus, você rejeita o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Como você pode esperar passar pela vida para outra vida depois de ter rejeitado o bondoso Deus que o criou? E você viveu sua vida fazendo todas estas coisas, todos estes anos, e agora este Deus que o criou para ele mesmo, para os seus propósitos, para fazer a sua vontade na sua vida, agora que você o rejeitou todos estes anos, você vem no último minuto da sua vida e de alguma maneira quer fugir da ressurreição da morte? Você fugirá do julgamento quando ele diz, é ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disto o juízo, Hebreus 9:27. Para cada um de nós que estaremos sentados diante dele no julgamento e prestarmos contas de nossas vidas, ouçam, prestaremos contas a Jesus, a quem você rejeitou. Quando você morre sem Cristo, imagine estar diante do Santo Filho de Deus, que estará sentado no trono do julgamento. E você começa a pensar que tipo de desculpa eu irei dar. Bem, eles fizeram isto, eles fizeram aquilo, eu cresci aqui, cresci ali. Você acha que vai acontecer isto no julgamento? Não irá acontecer nada disto. Quer saber, Deus é absolutamente justo. Você não deve se preocupar ou supor isto ou aquilo, e sobre as pessoas aqui e lá. Sabe por quê? A única pessoa sobre quem você vai dar conta é você mesmo. Você sabe por que ouvir o Evangelho é tão perigoso? Você ouviu a verdade, você sabe a verdade, você rejeitou a verdade. Isto é o que o faz tão perigoso. É muito perigoso permanecer ouvindo a verdade do Evangelho e rejeitá-la. Haverá uma ressurreição. O que você precisa para ter certeza de que está do lado certo? Então a Escritura deixa bem claro que Jesus disse, por exemplo, no capítulo 14 de João, Ele disse sobre a sensação de segurança que nós podemos ter. Uma das coisas tão maravilhosas sobre a ressurreição é que ele disse que você e eu iremos ter uma morada no céu. Como eu sei que isto é verdade? Porque ele venceu a morte. Ele ressuscitou da sepultura e ele disse: eu estou indo preparar-vos morada. E se eu vou preparar morada para vocês, eu vou voltar para receber vocês para mim. E onde eu estiver, aí vocês estarão também. João 14, 2 a 3. Esta é uma promessa que nós temos. O que é mais definitivo que a morte. Todos nós iremos ver alguém que amamos muito dar o seu último suspiro. E sabemos que, independente de quanto os amamos, e Deus os ama, enquanto existir vida na Terra, isto irá acontecer. Este é o fim, não podem voltar. Não importa quem eles sejam, nem quão boas suas vidas foram, não podem voltar, é o fim. Nós agimos como se a morte fosse manipulada. Morte é o fim. Nós partiremos daqui para o céu, ou partiremos desta vida para as trevas e para a separação eterna de Deus. Você diz: eu simplesmente não creio em tudo isto. Quer saber? Deixe-me perguntar-lhe algo. Se você estivesse numa praia e visse vindo em sua direção uma onda de 10 metros, se você estivesse numa praia e visse uma onda de 10 metros vindo até você e você estivesse a 40 quilômetros da onda, você diria: eu não acredito em ondas. Você acha que ela iria diminuir ou sumir? Não, não iria. É muito mais perigoso do que isso, você achar que pode viver a sua vida sem Cristo e pensar que não faz nenhuma diferença. Fará diferença, sim. Você tem a mais incrível oportunidade aqui, que é viver uma eternidade gloriosa que Jesus Cristo tem preparado para você. Pense nisso. E você e eu não podemos imaginar quão maravilhoso este mundo era antes de virmos aqui e estragarmos tudo. Nós estragamos tudo. Quando eu penso sobre os lugares que eu já estive, nas montanhas, praias com suas areias, e na beleza de muitas coisas, e que ainda existem lugares não tocados pelo homem, você pode imaginar como era antes de estragarmos tudo? Com todas estas coisas que nós fizemos, se Deus pode criar tudo isto, você pode imaginar como deve ser o céu? Não, não pode. Você diz: no Apocalipse fala sobre ruas de ouro e tudo mais. Vejamos o último capítulo da Bíblia por um momento, porque é interessante que Deus esperou até o último livro da Bíblia para nos dar uma descrição de como será o céu. Agora, nós não temos tempo para ver, mas eu quero que você leia este último capítulo de Apocalipse, porque é a verdade. Todos que são salvos vão viver lá. A Bíblia fala o que João viu, e as coisas mais preciosas que ele viu foram ouro e prata, esmeralda e pedras e tudo mais. Então esta foi a maneira que ele descreveu. Mas vai parecer com o quê? Vai ser muito melhor que ouro e prata. Mas vai parecer com o quê? Aqui está como vai parecer. Vai ser melhor que o amor onisciente e onipotente Deus poderia criar para os seus filhos. É assim que será. Mas aqui vemos o que ele diz sobre nós. Veja o último capítulo no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, versículo 3. Ele diz: já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Agora pense sobre isso. Imagine que você rejeitou Jesus como seu Salvador e você viveu sua vida do seu jeito. Você acha que num desses dias ele vai dizer: está tudo bem, pode vir, vamos trabalhar? Não. Ele disse que deveríamos servi-lo. Isto porque cada cristão pensa sobre este assunto. Não foi Paulo que disse em Efésios capítulo 2: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2, de 8 a 10. Isto é, ele intencionou para você e para mim não desperdiçar nossa vida, mas investir nossa vida em coisas que têm valor eterno. A verdade é que a vida normal de um cristão não é só acreditar nele, mas segui-lo e servi-lo de alguma maneira. Então deixe-me perguntar-lhe algo. O que você tem feito indica que, de alguma maneira, você o está servindo? Existem muitos aspectos aqui. Você pode ser uma esposa com uma vida piedosa que cria seus filhos para que sejam piedosos. Isto é, com certeza, um bom trabalho de Deus. E existem outras maneiras, mas o que eu quero que você veja é isto. Quando ele diz, céu não será flutuar nos ares como um anjo, o chamado anjo com asas, e ficar admirado ou admirando isto e aquilo e observando toda a beleza de Deus. Ele disse que nós vamos trabalhar, mas não vamos nos cansar, porque nós não teremos este corpo aqui. Ele disse que seus servos o servirão. Veja isto em Apocalipse 22, versículos 4 e 5. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Quanto tempo? Para sempre. Quanto tempo é isto? Quanto tempo é para sempre? É para sempre. Ele disse, eu darei a eles vida eterna, e eles não perecerão. João 10, 28. Sabe por quê? Nós estaremos muito ocupados para sempre. Não somente adorando a Deus. Alguém diz, nós passaremos toda a eternidade somente adorando-o? Nós passaremos a eternidade adorando, mas fazendo o quê? Servindo a Ele, mas o que faremos? Se você ler os evangelhos, você encontrará a resposta. Você fará lá o mesmo que está fazendo aqui. Você diz, mas agora eu trabalho em uma fábrica. Eu não estou falando sobre isto. Eu estou falando sobre o fato de que seremos recompensados para servi-lo segundo a fidelidade a que temos sido fiéis, ao que ele nos chamou para fazer nesta vida. Não faz nenhuma diferença o que você faz. Você pode estar trabalhando em uma empresa, apertando parafusos, você faz o melhor que você pode todos os dias, você é honesto, você é confiável, você trabalha 8 horas, se é sua responsabilidade, não 7 horas, e 50 minutos ou 40 minutos e só. Em outras palavras, nós vamos ser recompensados de acordo com a maneira que vivemos nossa vida. Veja o que ele diz, Apocalipse 22, 6. O anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Quando você deixa esta vida, a Bíblia diz que você e eu, se nós cremos nele como nosso Salvador, nós vamos para o céu. Céu é a nossa casa. Jesus disse, eu vou preparar-vos morada, João 14, 2. Então deixe-me perguntar-lhe, suponhamos que você morreu de repente. Você diz, eu não quero pensar nisto. Isto é um problema, não queremos pensar nisto. Veja, quando Deus diz que isto é inevitável, está ordenado, é parte do plano, então prepare-se. Por que você contrata este plano? Você contrata para o caso de ficar doente e você precisa se preparar, certo? Você não contrata este serviço quando já está doente, e não pode esperar ficar doente para então usá-lo. Esta não é a razão. Então, ser hospitalizado é o tipo de coisa que preciso ou talvez não. E, naturalmente, nós pagamos esta quantia e talvez nunca tenha que guardar. Amém? Bem, alguns de vocês gostam de guardar, eu acho. Não. Você não quer guardar. Seguro de vida é diferente. Porque você sabe que algum dia desses você vai morrer. E alguém vai se beneficiar. Sabe de uma coisa? Um desses dias você vai morrer. E você irá passar a eternidade em algum lugar. A questão é onde? Veja isto, você é o único que determina isto. Onde você irá passar sua eternidade? Agora, vamos pensar nisto por um momento. Quanto tempo leva para você mudar seu destino eterno? Você nunca creu em Jesus Cristo como seu Salvador? Pensou nisto, leu sobre isto, mas nunca creu. Um pouco antes, quando eu perguntei quanto tempo é para sempre, você disse que é para sempre, ou seja, é um tempo que não tem fim. Vamos pensar nisto. Você vive toda uma vida, você chega no final dela e de repente você é levado, sem ter tido oportunidade de tomar alguma decisão. O que você daria nestes últimos momentos para fazer a diferença? Pense nisto, em termos de um minuto, em menos de um minuto. você pode mudar seu destino eterno. Agora, você não tem que olhar para o seu relógio, mas eu vou olhar o meu. Se você estiver disposto a pedir ao Senhor Jesus Cristo que perdoe os seus pecados e crer nele como seu Salvador pessoal, e disser a ele que você crê que a morte dele na cruz expiou seus pecados, você viveu uma vida de pecados, você está arrependido, você está pedindo a ele seu perdão e pela fé está crendo nele como seu Salvador pessoal, começando agora pela fé. 20 segundos. Você está me dizendo que está disposto a arriscar sua futura vida eterna quando você pode ter certeza que, quando você der seu último suspiro, você saberá para onde está indo? É muita tolice um homem ou uma mulher que vive um dia como este. Acumula, amontoa, guarda um monte de coisas, eventos, prazeres, coisas, posição e tudo mais. E nunca dá ao Senhor Jesus Cristo um momento dos seus pensamentos ou tempo. Quando em 20 segundos ou menos, todo o seu destino eterno poderia mudar. E você poderia dar um passo desta vida terrena para o céu para toda a eternidade. Ou você dará um passo desta vida terrena para um lugar de separação de Deus, onde não existe segunda chance. Não existe um só versículo que indique uma segunda chance após a morte. Nenhum. Você não concorda que isto é ter bom senso, que é a coisa mais sábia a fazer? Deixe-me perguntar isto. Aos pais, você diria aos seus filhos, viva toda a sua vida, esqueça de Deus, esqueça de Jesus? Eu penso nas pessoas que propagam isto, penso nos ateístas e pessoas que pertencem a certas organizações que tiram Deus da vida, simplesmente o removem. Eu estou aqui para dizer a você, amigo, um destes dias você vai se arrepender disto por toda a eternidade. E eu digo para você como família, mãe e pai, você diria para os seus filhos, você pode morrer a qualquer dia destes, mas não se preocupe. Quando Deus vivo, não algum Deus morto, mas o Deus vivo, diz, está ordenado ao homem morrer uma só vez. E depois disto o juízo, Hebreus 9:27. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, Atos 16:31, perdoado por toda a eternidade. É por isso que cada pai e mãe, muito cedo na vida, explica para seus filhos o que significa receber Jesus Cristo como o Salvador pessoal. Porque, ouçam, eles estão vivendo um mundo que está bombardeando a eles totalmente e os consumindo totalmente com coisas que os destroem. Sua responsabilidade é explicar isto com muito cuidado, porque seus filhos preciosos vão passar a eternidade em algum lugar. Você tem muita influência sobre eles, mas, no fim, a decisão pertence a cada um individualmente. Então alguém diz, bom, eu estou indo para o céu. E, meus amigos, quem estará lá? Nós vamos nos ver no céu, nós vamos nos conhecer no céu. No capítulo 13 de 1 Coríntios, diz no versículo 12 que nós vamos saber quem nós somos. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando ele fala sobre a volta de Jesus e sermos levados com ele no ar, pense sobre isto. Poderia mesmo ser o céu e como seria? Isto soa como Deus? Eu vou ajudá-lo. Seus entes queridos partiram antes, mas você nunca mais irá vê-los. Porque, veja, um pedacinho do céu será possível você ver na maravilhosa e piedosa mãe, seu maravilhoso e piedoso pai, seus filhos, seu filhinho que morreu com 5 anos, sua filha que morreu com 16, seu piedoso avô que morreu com 100 anos. Em outras palavras, uma das alegrias do céu é a possibilidade de vermos e reconhecermos aqueles que partiram antes. E a verdade é, todos nós temos pessoas que partiram antes de nós. Nós estamos procurando um jeito de vê-los de novo. Como você sabe que isto é verdade? Ouça o que Jesus diz. Ele disse isto sentado ao redor da mesa com seus discípulos. Ele falava sobre eles e ele e seus discípulos sentados no trono, governando e reinando. Em outras palavras, ele falava sobre o relacionamento que teriam na vida após a morte, no céu. Eles seriam desconhecidos? Não. Ele disse, nós vamos saber quem somos, assim como nos conhecemos. Quanto nós iremos saber? tudo o que o Pai Celestial deseja que nós saibamos. Quem nós reconheceremos? Todos o que o nosso Pai Celestial desejar que conhecemos. Certamente nós vamos conhecer todas as pessoas que eram nossos queridos. Vamos encontrar algumas pessoas no céu que nós nunca imaginamos que estariam lá. Eu nunca pensei que você estaria aqui. Quer saber, existem muitas pessoas que nos olham e dizem, bom, para ser honesto, eu estou um pouco surpreso que você esteja aqui. Agora, eu não sei se é verdade ou não, eu estou somente brincando com você sobre isto, mas vamos encarar, existem algumas pessoas que serão salvas no último minuto que os virmos. Eles querem ficar perdidos por mais tempo que possam. E de vez em quando, como pastor, eu recebo cartas de pessoas que tinham sido membros desta igreja, de outras igrejas que pastoreei, que ficaram perdidos o máximo que puderam. Eles apareciam uma vez ou outra. A última vez que eu os vi ali sentados, eles estavam perdidos, vivendo em pecado. E de vez em quando alguém escreve e diz, eu sei que está surpreso. Ou eles diriam, eu somente quero que saiba que toda a nossa pregação não foi perdida, que eu estava ouvindo e finalmente eu fui salvo. E assim eles vão e vão, nós seremos surpreendidos provavelmente. Esta não é a questão. A questão é, nós vamos saber quem são as pessoas que amamos. Nós vamos saber quem são as pessoas que amamos que estão no céu. Esta é a parte do amor incondicional de Deus por nós. E quando você pensa sobre a incrível segurança e confiança que nós temos, segundo o que o apóstolo Paulo disse, então eu penso sobre o fato de que uma das coisas que me dá essa segurança sobre a ressurreição é o seguinte: eu sei disto porque Ele ressuscitou. Eu posso encarar o meu amanhã independentemente do que será. Todos nós passamos por vales, mas sabe, eles não duram para sempre. Todos nós sofremos dores e perdas e mágoas, tristezas, mas não é para sempre. E a coisa mais maravilhosa sobre a ressurreição é esta. Eu tenho esta segurança e confiança que hoje, quando eu acordei de manhã, eu acordei na presença de Jesus. Eu acordei com Ele, sabendo que Ele estará comigo em cada passo do meu caminho hoje. Seja o que for que eu precisar, Ele irá providenciar. Seja qual for a dor que eu sentir, Ele estará lá para me ajudar. Seja qual for a solidão que eu esteja enfrentando, Ele estará lá para me lembrar que Ele está lá, que eu não estou sozinho. Nós temos esta incrível segurança que cada dia da nossa vida, o Salvador Jesus, nosso Senhor e Mestre, através do Espírito Santo que vive em nós, está lá segurando nossa mão. Nunca estamos sozinhos. Existe um hino antigo que diz, não, nunca estou sozinho. Sabe por quê? Porque a partir do dia que você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você não pode mais ficar longe dele, mesmo que queira. Eu nunca o deixarei, nunca os abandonarei. Hebreus 13:5. Eu estarei contigo até os fins dos tempos. Mateus 28:20. E ele disse para seus discípulos muito, muito interessante, como ele foi cuidadoso ao lembrá-los momentos antes da crucificação, eu não os deixarei órfãos. João 14:18. Eu não vou deixá-los. Eu não vou deixá-los, porque ele os viu na ressurreição. E quando o Espírito Santo veio, ele disse, eu vou deixar com você outro como eu. João 14:16. E ele estava tão animado que disse que usou a palavra em grego quando ele disse outro, que significa outro como eu. Em outras palavras, eu vou enviar alguém como eu, então eles são Deus e o Espírito Santo. Cada um de nós tem o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Nós temos esta certeza a cada dia. Você e eu não temos que ir a lugar nenhum e nos prostrar para nada. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos não está somente no céu sentado no seu trono e o Filho sentado ao lado dele, mas o Espírito Santo vive dentro de nós. Nós não temos que nos prostrar em alguma direção, nós não temos que orar para alguma coisa, não temos que duvidar que Ele está ouvindo. Sabemos que Ele está vivendo dentro de nós e está tão perto quanto nossa respiração. Assim é que Ele é. E então nós podemos falar sobre ressurreição. Nós podemos cantar aleluia, Por que vocês cantam aleluia no coral? Eu digo por quê. Porque se nós não fizermos, nós sentimos que vamos queimar por dentro por causa de tanta alegria e segurança e confiança, e a vida que está em nós é a vida eterna. É uma vida abundante, uma vida que nos dá uma satisfação indescritível. E você sabe, uma das razões que nos alegramos é esta, e ela é só um pouco do que está por vir. Mas e sobre você? Bom, você pode estar aonde for, olhar à sua volta e pensar, eu tenho todas as coisas neste mundo que eu quero, mas eu tenho a vida eterna? Ou você pode talvez estar vivendo em algum lugar e tudo está errado à sua volta, você simplesmente está numa situação muito difícil, e pensando se Deus poderia lhe perdoar pela maneira que está vivendo. E a resposta é sim. Ele disse que nós somos inimigos, nós somos imperfeitos, mas Ele nos salvou. Escute, Deus não vai checar você para ver se você está qualificado para a salvação. Veja isto. Ele não checa você para ver se está qualificado para a salvação. Ele somente olha para você e diz, venha para mim, eu perdoarei você. Eu salvarei você. Eu farei você um dos meus. Farei você ser parte da minha família. Selarei você com o Espírito Santo. E dentro de você, a partir deste momento, estará o Espírito Santo e o dom da vida eterna. Agora, quando você olha para todos estes versículos que Paulo disse sobre quem não tem Jesus e aqueles que não creem na ressurreição, você não concordaria? Pense nisto. Pense quão sério é isto. E vamos dizer que você viva 60, 70, 80, 90 anos de idade. Em 20 segundos na sua vida, você pode tomar a decisão que determinará onde você passará toda a sua eternidade. E esta é a minha oração, seja você quem for, e esteja você aonde estiver, seja você sábio o suficiente para tomar esta decisão. Pai, nós te amamos e te adoramos pela tua graça e bondade, amor, misericórdia por nós. Obrigado, Senhor, por não somente ter vindo à terra e morrido por nós e deixar-nos descobrir isto. O Senhor fez a mais incrível coisa na ressurreição. A vida eterna prova que tudo o que o Senhor disse é verdadeiro. E eu oro por todas as pessoas que nunca ouviram esta mensagem antes e que eles entendam que não é a minha opinião. Eu somente disse aqui o que o Senhor disse. E esta é a verdade da palavra de Deus, não de homem. O Senhor cumpriu cada uma de suas promessas, e alguém ou todos, não importa em que condições estejam, se estiverem dispostos a pedir a ti perdão pelos seus pecados, através da morte de Cristo no Calvário, e se renderem e as suas vidas a ti, e te pedirem para os tornarem filhos de Deus, isto é exatamente o que o Senhor fará. E esta é a minha oração por todas as pessoas que ouviram e que nunca creram em ti. E por aqueles que têm vivido hesitantes, desviados, num tipo de vida espiritual apática, que o Senhor possa despertá-los hoje para entenderem quem o Senhor é, o que o Senhor tem preparado e o que o juízo está chegando e o que o dom da ressurreição é um dom incrível. Mas com este dom vem a advertência que rejeitar Jesus e suas promessas de ressurreição é rejeitar a vida, a esperança e tudo o que o coração deseja. E nós oramos isto no nome de Jesus. Amém.